Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 27 até o versículo 30. Atos, capítulo 11, leitura de 27 até 30. Você que está em casa também é convidado a abrir a Bíblia nesta passagem, Atos 11, de 27 a 30. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos meditar nessa passagem. Nós que estamos aqui, vamos fazer a leitura a uma só voz, né? O texto está aí mostrado, você pode acompanhar para lermos juntos. Vamos ler juntos? Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Obrigado, Pai, pela tua palavra, pela graça que temos de ler e de poder meditar nessa palavra, que ela chegue aos nossos corações, produzindo um bom fruto conforme o teu propósito soberano de salvação, santificação e consolação das nossas vidas. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós terminamos de ler um trecho do livro de Atos, que é muito importante, né? Eu tive a oportunidade de ministrar sobre esse texto ontem, no encontro que nós tivemos em Catanduva, e ali eu tive a oportunidade de dizer isso, que é um texto que tem importância histórica muito grande, tem importância teológica muito grande, é um texto também que é muito edificante, que nos mostra um momento muito especial da vida da Igreja de Cristo, logo nos seus primórdios, logo no seu início. E a gente tem aqui um texto cheio de primeiras menções, né? São tão poucos versículos, mas que trazem algumas primeiras menções, situações de menção aparecimento, vamos dizer assim, de informações ou temas ou palavras, né? Eles estão surgindo aqui pela primeira vez no livro de Atos. Talvez eles já estejam presentes também em outros livros da Bíblia, mas é a primeira vez que eles aparecem aqui em Atos. Por exemplo, é a primeira vez no livro de Atos que a gente vai encontrar aqui, lá no texto grego, um pronome pessoal, pronome nós. Ele não aparece aqui na nossa tradução em português, mas ele aparece em alguns códices, né? Especialmente em um códice chamado Código ou Códice de Beza, e aí aparece essa palavra, nós, indicando que Lucas está participando disso que ocorre, que é relatado aqui em Atos 11. Então, é uma primeira vez em que isso aparece no texto grego do livro de Atos, e que mostra que Lucas, esse autor do livro de Atos, ele não escreveu como uma pessoa que recebeu informações à distância, mas ele coletou informações de terceiros, como a gente viu no início do livro, mas ele também estava presente, ele participou de alguns eventos, e a partir de agora ele aparece, observe que ele aparece no contexto da igreja de Antioquia da Síria, ou seja, provavelmente, então, a gente tem esse irmão Lucas como um desses convertidos gregos naquele momento da história da igreja. Ele não era um judeu, era um grego, ele vai escrever, inclusive, o evangelho dele com esse objetivo, né, para alcançar os leitores de língua grega ali no século I. Então, ele aparece aqui, é a primeira vez que aparece esse pronome nós. Além disso, é a primeira vez que aparece na igreja, em Atos, um profeta em ação, um profeta da igreja cristã. Então, já temos vários profetas aparecendo em vários outros livros, mas agora é a primeira vez que você vê uma figura denominada profeta, era um profeta cristão chamado Ágabo. Esse nosso irmão é um irmão que tem uma importância nesse livro, a gente vai falar um pouco mais dele daqui a pouquinho. Além disso, temos aqui a primeira coleta gentia cristã para Jerusalém. Parece que os cristãos do mundo todo se articularam, se organizaram para mandar recursos para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém passou por um período de dificuldades, de aperto financeiro. Muitos irmãos daquela região da Judeia se empobreceram. E isso devido a vários fatores, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas o fato é isso, a primeira coleta é registrada em Atos capítulo 11, a partir do verso 27. Os irmãos percebem que precisam se mobilizar para ajudar os crentes da Judeia que passariam por dificuldades, porque chegaria uma grande fome, uma fome que alcançaria todos os limites do império, como diz o profeta Ágabo. Além disso, é a primeira vez no livro de Atos em que aparece a palavra presbíteros. Então, entenda isso. Isso é tão importante porque é a partir dessa palavra que a gente tem o nome da nossa denominação, o nome da nossa igreja. Então, a primeira vez que essa palavra aparece é aqui em Atos capítulo 11. E, de um modo muito tocante, esse trecho tão curtinho nos apresenta o quadro de uma igreja unida e generosa. A gente vê essas duas coisas sendo reportadas aqui, e se, depois de tudo que você ouvir aqui, você não lembrar de muita coisa que eu disse, mas isso é importante que você leve no seu coração. A igreja retratada em Atos 11 é uma igreja unida e é uma igreja generosa. Isso é muito digno da nossa atenção. Nos versos 27 e 28, a gente tem esse retrato de uma igreja unida. Nos versos 29 e 30, nós somos apresentados a uma igreja generosa. Então, a gente pode verificar, primeiramente, no quanto essa igreja é unida. Veja só. No verso 27, a gente vê a partir desse ponto, a igreja em Atos 11 é unida. Porque lemos, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. É assim que começa o relato. Então, se é a primeira vez que você passa por Atos 11, né, especialmente se você está acompanhando aí da sua casa, acessou esse canal, não ouviu nenhum dos sermões anteriores, talvez até esteja agora pela primeira vez ouvindo os sermões evangélicos, né, os sermões expositivos, então é importante você dar uma lida em Atos 11. Eu convido você a ler esse capítulo com calma, né, não agora na sua casa, depois com mais tempo, você que está aqui também é convidado a ler aquilo que precede, né, os versículos anteriores. O que está sendo colocado aqui para a gente nesse capítulo é isso, né? O Evangelho de Jesus chega a uma cidade chamada Antioquia da Síria. Deus derrama graça salvadora de modo que se forma uma igreja numerosa, constituída de crentes gregos. Você pode conferir isso em Atos 11, versos 20 e 21, Atos 11, verso 24, Atos 11, verso 26. Naquela ocasião, então, os líderes de Jerusalém souberam da notícia: olha, Deus está fazendo uma obra maravilhosa, está salvando pessoas em Antioquia da Síria, e a igreja de Jerusalém envia o irmão Barnabé para pastorear os novos convertidos. Você pode conferir depois isso em Atos 11, 22. Ou seja, aquela igreja de Jerusalém se importou com a nova igreja em Antioquia. Observou que existiam irmãos novos convertidos, que precisavam ser cuidados, precisavam ser pastoreados, e enviou uma pessoa excelente, Barnabé, um homem cheio de fé, do Espírito Santo, um homem que é designado de homem bom, um homem piedoso, que caminhava com Deus, e eles enviam, então, um dos seus melhores obreiros, né, para pastorear aqueles novos convertidos. Olha só esse cuidado da igreja de Jerusalém para com a igreja de Antioquia. É muito interessante isso, essa igreja de Jerusalém se importando com a nova igreja de Antioquia, provendo sustento espiritual para esta última. Mas agora, em Atos 11, 27, a gente tem essa nova situação. Profetas de Jerusalém chegam em Antioquia. Para fazer o quê? Para ministrar aos crentes de Antioquia. Então, é interessante a gente começar agora. Nós estamos sendo apresentados ao ministério profético no livro de Atos e no Novo Testamento. E a gente precisa compreender bem o que é isso, o que é um ministério profético no Novo Testamento. A gente já fez um parêntese grande lá atrás, quando estudamos Atos 2, para explicar o que é o batismo com o Espírito Santo no livro de Atos. Mas agora é muito interessante, e hoje a gente vai fazer uma pequena pausa para a gente tentar entender um pouquinho sobre esse ministério profético. Como que era a prática da profecia no Novo Testamento, né? Mas a gente pode entender simplesmente isso, que profecia era a ministração da palavra de Deus ao povo. Era ministrar a palavra, de modo a conduzir esse povo à salvação, à santificação, à consolação. Existia elemento preditivo na profecia, porque você vai ver que quando Ágabo chega e profere, né, a sua palavra, ele vai dizer: olha, está para vir uma grande fome, uma fome que vai alcançar todos os limites do Império Romano. Ele diz, vai alcançar todo o mundo. Usa uma palavra que tem esse significado dos limites do Império Romano. Mas, basicamente, aqueles irmãos de Jerusalém estão indo lá para ministrar a palavra aos irmãos de Antioquia. Alguns intérpretes até dizem isso. Não, eles só estão indo lá para mandar esse aviso de que eles vão precisar de ajuda. Não é isso. Parece que eles estão indo porque o texto está mostrando isso, esse movimento que existia, né, entre as duas igrejas, essa interação que existia entre as duas igrejas. Irmãos de Jerusalém indo até Antioquia, né, e depois a gente agora vai ver, o texto vai mostrar irmãos de Antioquia indo até Jerusalém. Aquelas igrejas não funcionavam de forma isolada, elas não eram absolutamente independentes umas às outras, elas prestavam atenção uma na outra, percebiam a necessidade uma da outra e proviam, de certa maneira, recursos e bênçãos. Elas ministravam umas às outras. Isso é muito bonito. Cada igreja tinha o seu próprio governo local, ou seja, existia a liderança da igreja em Jerusalém, existia a liderança da igreja em Antioquia. Então, lideranças distintas, vamos dizer assim. Tanto é que aparece pela primeira vez aí no verso 30 a palavra presbíteros. A gente vai voltar a essa palavra daqui a pouquinho, mas essas lideranças se intercomunicavam, né? Funcionavam conectadas uma à outra. Então, existia uma interdependência entre essas duas igrejas mostradas aqui em Atos 11. Uma igreja dependia da outra. Ambas as igrejas se ajudavam, compartilhavam recursos mutuamente. Essas igrejas não funcionavam como ministérios isolados. Não era a igreja do pastor Barnabé, em Antioquia, versus a igreja de Pedro, em Jerusalém. Ministério Pedro, ministério Barnabé, cada uma só preocupando em crescer seu próprio ministério sem se preocupar com a outra. Não existia isso lá. Isso é muito bonito, esse quadro mostrado para a gente em Atos, capítulo 11, sobre as duas igrejas, igreja de Jerusalém, igreja de Antioquia. E especialmente se a gente olha para um manuscrito específico, que é chamado de Código de Beza. Nesse manuscrito, e a gente não tem aqui no nosso texto, na Almeida Revista Atualizada, o que consta no manuscrito de Beza, mas lá naquele manuscrito consta o seguinte no início do verso 28. Aqui no nosso texto, a gente tem assim no verso 28. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, é assim que consta no nosso texto. Mas lá no texto grego do Código de Beza, é tão bonito isso, gente, porque diz assim, e houve muito regozijo. É assim que começa lá naquele outro texto, naquele outro manuscrito. Ou seja, quando esses profetas de Jerusalém chegaram, houve muito regozijo. Os irmãos de Antioquia disseram, que bênção que os nossos irmãos profetas de Jerusalém vieram para cá para ministrar a palavra de Deus para nós. Isso é muito interessante. Ou seja, essa igreja é uma igreja realmente unida. Ela tem prazer, né, em encontrar-se, em ajudar-se mutuamente. E quando irmãos lá da outra igreja aparecem aqui nessa igreja, são recebidos com alegria, né? É muito bonito, então, esse movimento, essa unidade da igreja, ainda que constituída em lugares diferentes, mas você vê uma única igreja com um só coração, com um só Senhor, guiada pelo mesmo Espírito. Isso é lindíssimo no Novo Testamento, especialmente aqui no livro de Atos. Um outro detalhe digno de nota é isso, que eles estão unidos em torno da palavra. É a palavra que está chegando com eles, a eles, até eles, por meio desses profetas. Nós precisamos compreender isso muito bem, né? Porque hoje a gente tem uma ideia popular de profecia como algo distinto da palavra. A gente vai chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Mas, naquele momento, no Novo Testamento, no início da igreja, em Atos, basicamente é isso, o ministério do profeta é um ministério da palavra. Ele vai levar a palavra de Deus para os seus irmãos. E aí, no verso 28, a gente confere, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Um servo de Deus, nosso irmão Simon Kistemaker, ele diz isso. Eles são profetas cristãos, eles têm o dom do Espírito Santo, verso 28, e vão com o fim de fortalecer os cristãos em sua fé. A gente vai ver isso lá no capítulo 13, verso 11, nós vamos chegar nesse ponto, quando analisarmos esse ministério dos diferentes profetas na igreja de Antioquia. Mas Kistemaker vai dizer o seguinte: a partir de outras passagens neotestamentárias, nós sabemos que eles interpretavam e pregavam a palavra de Deus, encorajavam as pessoas e prediziam acontecimentos. Então, é isso que nós temos aqui, profetas de Antioquia, de Jerusalém, descendo até Antioquia e sendo recebidos com alegria para ministrar ao coração daqueles irmãos. De repente, dentre eles, um, Ágabo, se levanta e diz: vai surgir, vai acontecer uma grande fome, o império todo será abalado por essa grande fome. É isso que ele traz, então, essa informação da parte do Senhor. O texto diz: dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo mundo. E aí o texto, inclusive, traz aí agora uma anotação de Lucas. Isso aconteceu, é o que ele diz. Isso sobreveio, de fato, nos dias de Cláudio, é o que ele diz no verso 28. E aqui agora eu sou forçado a fazer aqui um parêntese doutrinário, né? E eu peço muito da sua paciência, o máximo da sua atenção para esse parêntese, porque a parêntese doutrinário não é um negócio empolgante, que a gente fala, iupi, que bom, que coisa interessante, né? Porque é ensino de doutrina, que parece às vezes meio árida, mas, e alguns até dizem, olha, para que isso? Porque é um detalhezinho tão importante, tão sem importância, uma minúcia, mas não é. Mas, basicamente, deixa eu explicar para você, assim, bem rapidamente. Quando a gente olha para esse ministério profético no livro de Atos, a gente tem hoje, entre os diferentes intérpretes cristãos, duas posições. Primeira posição, alguns olham para Ágabo aqui, profeta do Novo Testamento, e dizem o seguinte: olha, Ágabo, o profeta do Novo Testamento, ele tinha uma unção do Espírito, ele tinha um Espírito que dava a ele revelação, mas a autoridade dele era menor do que a de Isaías. A autoridade dos profetas do Novo Testamento era menor do que a autoridade dos profetas do Antigo Testamento. Entendem? Algumas pessoas dizem isso. Tem muito estudioso dizendo isso hoje. Olha, lê a Bíblia, você vai encontrar profeta no Antigo Testamento, profeta no Novo Testamento. Pois bem, o profeta do Novo Testamento tem menos autoridade do que o profeta do Antigo Testamento. Esse é o ponto de vista de alguns intérpretes, de alguns estudiosos do Novo Testamento, certo? Alguns estudiosos da Bíblia, de modo geral. E tem outros intérpretes, e eu me incluo entre esses, que dizem o seguinte: que o profeta bíblico possui total autoridade de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando o profeta fala, é Deus que fala. Então, essa é a minha convicção, eu creio que é isso que a Bíblia ensina, tá certo? Então, quero só chamar sua atenção para essas duas coisas. Você fala, puxa, mas que importância tem isso, pastor? De que forma isso faz algum tipo de diferença? Então, deixa eu explicar para você o seguinte. A falta de entendimento desses dois pontos de vista tem produzido, até hoje, muita divisão dentro da igreja evangélica. E tem produzido, inclusive, divisão dentro de igrejas presbiterianas. Eu posso dizer para você que eu conheço uma igreja presbiteriana no Distrito Federal que passou por uma divisão e ela não dividiu em dois pedaços, ela dividiu em quatro pedaços, por causa de falta de entendimento sobre essa doutrina, sobre essa declaração que eu terminei de fazer aqui. Como assim? Então, deixa eu explicar um pouco melhor. Como eu falei, por favor, peço que você fique atento, né, porque é uma questão bem importante. E não entenda o que eu vou dizer aqui como um ataque, né? Eu não estou aqui atacando ninguém, né? Até peço que os membros da igreja não façam recortes depois desse vídeo para mandar para os colegas para dizer, te falei, né? Olha isso, você era para ficar fazendo... Não, o objetivo não é esse, de maneira nenhuma. Eu estou fazendo isso na condição de pastor que precisa ensinar para a minha igreja aquilo que é importante para protegê-la de erro de doutrina e de prática. E também entenda, eu não estou aqui falando isso por orgulho. Eu vou citar alguns nomes aqui, todos esses nomes que eu cito, eu entendo que são de servos de Deus muito queridos, muito respeitados, muito frutíferos, muito piedosos, que conhecem muito mais de Bíblia, de teologia, do que eu, né, que sou muito cheio de lacunas e propenso a errar. Então, eu não estou aqui me colocando acima deles, pelo contrário, sou muito abençoado e uso muito do que eles produzem, dos seus livros, nos meus trabalhos, e aprendo muito com eles todo dia. Mas, basicamente, é o seguinte, esses irmãos, ou pelo menos alguns irmãos hoje, estão insistindo nesse ponto, dizendo isso. Olha, a profecia do Novo Testamento, ela possui menos autoridade do que a profecia do Velho Testamento. Entre esses estudiosos que têm ensinado isso, a gente tem alguns batistas calvinistas muito populares, né? Um deles é um irmão chamado Wayne Grudem, outro deles é um irmão chamado John Piper, outro deles é um outro irmão chamado D.A. Carson. Outro é um não tão conhecido, mas muito popular nos Estados Unidos, chamado Sam Storms. E tem um outro que hoje é uma espécie assim, de referência, de erudição, da edição Vida Nova, sobre livros sobre o Espírito Santo, chamado Craig Kinner. Todos esses autores atuais, além de outros autores presbiterianos, até da IPB, têm ensinado o seguinte, que a profecia do Novo Testamento possui menos autoridade do que a profecia do Antigo Testamento. Então, veja só, eles vão dizer isso, eles dizem, quando Isaías profetiza, a palavra proferida por Isaías é palavra de Deus sem erro, cheia de autoridade, porque Isaías é um profeta do Antigo Testamento. Entendem isso? Eles ensinam dessa maneira. E a gente concorda, porque é verdade, né? Isaías, a verdade, prega com toda autoridade. Mas aí eles vão fazer a outra afirmação. Quando Ágabo profetiza no livro de Atos, a palavra de Ágabo não é necessariamente a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é um profeta do Novo Testamento. Veja só o que eles estão ensinando por aí. E a gente fala, qual o problema disso? Né? Mas preste atenção onde a gente vai chegar, gente. Doutrina é uma coisa interessante, porque doutrina sempre começa com um pontinho, assim, um fiozinho de meada, que você fala, que bobeirinha esse fiozinho. Você vai puxando quando você vê a roupa está toda descosturada, né? Porque se aquele negócio vai gerar um problemão lá na frente. Então, veja só, eles dizem assim, essa profecia do Novo Testamento, a profecia de Ágabo, ela não equivale necessariamente à palavra de Deus, porque pode conter erro. É uma profecia relativa. Ela possui uma autoridade apenas potencial. Por quê? Porque Ágabo não é profeta do Antigo Testamento, ele é do Novo Testamento. E aí, veja agora, próximo detalhe da doutrina. Eles dizem assim, no Novo Testamento, Deus concede um dom, a partir do Pentecostes, que é o dom de profecia. E esse dom de profecia no Novo Testamento é diferente do dom de profecia do Antigo Testamento. Preste atenção no que eles vão ensinar. O dom de profecia no Novo Testamento funciona de maneira diferente daquele chamado ao ofício profético de Isaías, ou Jeremias, ou Amós, ou Zacarias da época do Antigo Testamento. Estão entendendo? Estão conseguindo me acompanhar até aqui? E, puxa, eu preciso muito que vocês não durmam, por favor, acorde, né? Mas preste atenção nisso, porque é um detalhe importante, que gera um desdobramento prático muito importante, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá certo? Então, eles dizem mais ou menos o seguinte, não sei se você está entendendo essa proposição desses queridos, doutos irmãos hoje, que estão dizendo por aí isso, que a autoridade da profecia do Antigo Testamento é diferente da autoridade da profecia do Novo Testamento, simples assim. Então, se você ainda está acordado, a gente pode dar o passo seguinte, dizendo o seguinte, esses estudiosos dizem que há uma diferença no modo dos profetas do Antigo e Novo Testamento enunciarem as suas profecias. Então, deixa eu explicar isso melhor. Eles vão dizer assim, o profeta do Antigo Testamento tem mais autoridade. Por quê? Porque ele começa as suas mensagens dizendo, assim diz o Senhor. Pode conferir. É assim que está lá no Antigo Testamento. Você pode conferir isso lá em Isaías 7:7, Isaías 10:24, Jeremias 4:3, Amós 1:3, Zacarias 1:17. Então, eles já chegam dizendo, olha, assim diz o Senhor, e proferem o enunciado. E, lógico, a gente entende o que com isso. Isso é uma palavra de Deus, cheia de autoridade, que chega para nós, certo? Mas Ágabo não tem esse vocabulário. Ágabo não faz desse jeito, ele não procede, ele não fala da mesma maneira que os profetas do Antigo Testamento. Esse é um argumento que eles usam, tá certo? Ou seja, se Ágabo não chega dizendo, assim diz o Senhor, então essa profecia de Ágabo, gente, é uma profecia que não tem o mesmo status da profecia de Isaías, entendeu? Não tem aquela mesma qualidade autoritativa da profecia de Isaías, a começar pelo vocabulário que Ágabo usa. É isso. Então, um primeiro argumento que eles usam é esse, o argumento da fraseologia, do vocabulário usado por Ágabo, que é diferente do vocabulário usado por Zacarias, ou Ezequiel, ou outros profetas do Antigo Testamento. Até aqui tudo bem, gente? Por favor, fique atento. Eu sei que agora você está começando a pensar em outras coisas. Volte aqui só para a gente continuar. Outro argumento que eles usam é 1 Coríntios 12, 29. 1 Coríntios 12, 29 diz assim, tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros... Desculpe, 14, 29. Foi para prestar, ver se estava prestando atenção. Parabéns. 1 Coríntios 14, 29. Então, veja o que diz lá. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros, o quê? Julguem. Então, esses estudiosos atuais, eles dizem assim, está vendo? Essa profecia dos profetas lá de Corinto era uma profecia que podia ser julgada. O profeta falava, e os outros tinham que fazer o quê? Julgar. Se ela pode ser julgada, significa que ela pode ter erro. Entende isso? Então, eles dizem, essa profecia do Novo Testamento, então, é uma profecia que pode ter erro. Então, se pode ter erro, a gente não deve receber essa profecia como palavra de Deus infalível, inerrante. É uma profecia diferente. Quando Isaías dizia um negócio, assim diz o Senhor, a gente só tinha que ouvir, acatar. Mas agora, esses profetas do Novo Testamento, não. Eles chegam, profetizam e agora a igreja julga. Então, se pode ser julgada é porque pode ter erro, se pode ter erro é porque não deve ser recebida como palavra cheia de autoridade. E se você se interessa por essa interpretação de 1 Coríntios 14, eu convido você a entrar no nosso site da igreja, buscar um sermão que foi pregado dia 8 de março de 2020, uma semana antes das notícias terríveis sobre pandemia. E você pode ouvir esse sermão sobre a interpretação do capítulo inteiro, de 1 Coríntios 14 inteiro. Se você quiser também, pode me pedir que eu mando esse sermão para você por escrito. Mas, retornando então a esses pastores, né, que ensinam que a profecia do Novo Testamento possui menos autoridade do que a do Antigo Testamento, eles olham para 1 Coríntios 14, 29 e concluem, então, que se a profecia pode ser julgada, ela pode conter erro, não possui a mesma autoridade da profecia do Antigo Testamento. E, especialmente, o Wayne Grudem, ele vai sugerir que, mesmo que o profeta do Novo Testamento receba uma revelação do Espírito, pode ser que, na hora desse profeta falar a revelação que recebeu, ele cometa um equívoco. Entendeu? Era para falar laranja, ele fala toranja, sei lá. E ele, porque ele é um profeta que pode cometer um erro. Então, ele pode se equivocar na hora de falar, né? O Senhor quer que você vá para trás da porta, mas era para ir para a horta. Então, ele se equivoca e na hora da fala. E aí você fala, ah, foi um erro do profeta. Certo? Mas pode acontecer também do profeta falar certinho, mas você interpretar errado o que ele disse. Então, por causa disso, pode acontecer um erro. É o que o Wayne Grudem argumenta, ele tem um livro que é um best-seller, né? O Dom de Profecia. Né? Então, é bem interessante a argumentação dele, ele também replica essa argumentação dele na sua Teologia Sistemática, que também é outro best-seller. Então, o resultado da profecia, do Novo Testamento, de acordo com esses profetas, pode ser falho. Entenderam até aqui, gente? Estão comigo? Então, desculpem pelo arrodeio, né, que eu estou fazendo aqui tão grande, mas a gente precisa continuar atento, entendendo, então, que é isso. Eu tenho que declarar para vocês que, respeitosamente, eu discordo desses irmãos que ensinam assim, né, mas é meu dever dizer não apenas que eles ensinam isso, mas por que eles ensinam assim? Por quê? Qual a diferença que isso faz na prática? Preste atenção, preste atenção. Todos esses pastores que eu mencionei os nomes aqui acreditam que hoje existem novas revelações e novas profecias. Todos eles, todos eles. Certo? E aí, o grande problema, se você acredita que hoje existem novas revelações e novas profecias, é que você vai ter que lidar com uma grande dificuldade. Qual é? A dificuldade dos erros, dos equívocos, das falhas que acontecem toda semana nas igrejas que aceitam novas revelações e novas profecias. Esse é um grande problema, o problema não é pequeno. Veja só, de acordo com a Bíblia, um profeta anuncia o que vai acontecer. Aquilo é palavra de Deus inerrante, aquilo vai acontecer. Mas se você verificar hoje, você vai encontrar muitas igrejas que você vai ter o profeta dizendo, vai lá, varão, é aquela varoa, e não dá nada certo. Mas qual foi o problema? Por que que houve erro? Qual a dificuldade? Um pastor de renome apareceu na TV na época da pandemia declarando o seguinte, apareceu na TV, e ele disse ali, pronunciou uma profecia, impondo as mãos e orando, dizendo que o Brasil não seria alcançado pela Covid-19. Pois bem, esse pastor que anunciou isso continua hoje muito famoso. Mas ele pronunciou uma falsa profecia. Entende isso? Esse é o ponto. Mas acontece que, de acordo com esses intérpretes, falam, não é que a profecia foi falsa. É porque essa profecia é de acordo com o dom de profecia do Novo Testamento, que pode ter erro. Entende? O aspecto prático. Como esse pequeno detalhe gera um problemão prático na vida dos crentes atuais. Que coisa interessante. Então, alguns até vão dizer o seguinte, olha, determinado evento vai acontecer na sua vida, mas aquilo não acontece. Aí você vai chegar lá no profeta ou na profetisa e fala, por que não aconteceu? Tem pecado na sua vida escondido. Por isso que seu pecado impediu Deus de realizar a profecia. Ou então, você não teve fé suficiente, sua fé falhou. Então, a sua falta de fé impediu Deus de realizar essa obra que ele anunciou que faria. Entende isso? Então, observe só que isso tem acontecido com muita frequência no meio evangélico. Esses são apenas exemplos rápidos, de que nesta declaração, veja só, esta declaração de que as ditas profecias nas igrejas atuais são cheias de falhas, porque é assim mesmo, porque a profecia do Novo Testamento é diferente da profecia da época do Antigo Testamento. Depois do Pentecostes, é um novo tipo de dom de profecia. Isso é muito sério. A gente precisa entender isso. A Bíblia realmente fala de profetas no Novo Testamento. A Bíblia vai citar profetas do Novo Testamento. Aqui no livro de Atos, capítulo 11, lá em 1 Coríntios 12, 28, 14, 29 a 33... Efésios 4:11 vai falar do dom de profecia, em Romanos 12:6, 1 Coríntios 12:10. Então nós entendemos que é claro, o Novo Testamento fala do dom de profecia, fala de profetas do Novo Testamento. Mas esses estudiosos então pegam esses textos e dizem: "Como que a gente concilia esses textos com esse monte de profecia errada que está tendo na igreja hoje?" Fácil conciliar, é só dizer que esses profetas, esse dom de profecia, era diferente da profecia do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando Isaías disse que viria alguém, seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, que o Messias nasceria de uma virgem, ou quando o profeta disse que ele nasceria em Belém, isso se cumpre exatamente, porque é profecia do Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, quando Ágabo profetiza, inclusive eles vão argumentar que em Atos 21, Ágabo errou a profecia. A gente vai entender isso quando a gente chegar em Atos 21, se Deus permitir. Mas esse é o argumento desses intérpretes. Então, veja só, eu digo isso com todo respeito, mas alguns pastores que querem motivar essa prática de busca de novas revelações, ministério de novos profetas, aplaudem essa interpretação que é publicada por Gruden, Carson, Piper, Storms, Skinner, alguns pastores presbiterianos, e aí eles leem esses pastores, essa interpretação. Ah, entendi, então pode ter erro na profecia, de acordo com o Novo Testamento. Então, aqueles que têm o dom de profecia na igreja hoje, de vez em quando falham mesmo. Isso é assim porque a profecia desde o Pentecostes é diferente da profecia da época do Antigo Testamento. Você entendeu a pegadinha, a importância desse detalhe doutrinário? Se você acreditar que o Novo Testamento ensina que há um dom de profecia que capacita o cristão a ser profeta, falhando às vezes, você abre uma abertura para legitimar a ideia de que isso que existe nas igrejas hoje, cheio de erros, é profecia de acordo com o Novo Testamento. Isso é um grande problema. Mas vamos lá, o argumento está longo, né? Mas está terminando. E aqui eu só quero dizer três coisas, fechando esse parêntese, tá certo? E eu não estou falando isso aqui como declaração inquestionável, eu quero que você realmente confira nas Escrituras, medite, ore, veja se isso é assim. Mas a primeira coisa é a seguinte, a gente vai ter, inclusive, a oportunidade de olhar para Ágabo melhor lá em Atos capítulo 21, tá certo? Mas a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, Ágabo realmente tem uma fraseologia diferente. Ele não começa a sua profecia dizendo, assim diz o Senhor, igual aos profetas do Antigo Testamento. Mas é interessante que isso não significa que ele não profetiza com autoridade. Olha aqui o verso 28. Ele dava a entender como? Pelo Espírito. É o Espírito que estava agindo a partir de Ágabo. Então, ele não era um profeta com menos autoridade do que Isaías, ou Zacarias, ou Ezequiel, ou qualquer outro dos profetas do Antigo Testamento. E se você olha para Atos 21, 11, só dando um salto para encontrarmos uma outra fala de Ágabo em Atos, Atos 21, 11, traz um enunciado dele, uma fala dele que é digna da nossa atenção, porque ele diz o seguinte, olha o que ele fala, isto diz o Espírito Santo, e aí ele profere a profecia dele. Então, dizer que Ágabo profetizava sem consciência de autoridade de Deus, que a autoridade dele era uma autoridade menor do que a dos outros profetas, é algo meio infantil, não corresponde de fato àquilo que a gente encontra no texto bíblico. Ele é um profeta, ele está falando, está usando um vocabulário diferente, porque, afinal de contas, ele é outra pessoa. Então, ele usa agora, Deus vai usar Ágabo com a sua estrutura, com a sua pessoa, com o seu vocabulário, vai enchê-lo do Espírito Santo, vai dar a ele revelação e ele vai pronunciar a profecia divina com toda a autoridade, usando outro vocabulário. Isso diz o Espírito Santo. A profecia de Ágabo, ela possui autoridade, né? O profeta do Novo Testamento, a autoridade do profeta do Novo Testamento não é diferente da autoridade de Isaías, profeta do Antigo Testamento. Então, a gente precisa compreender isso. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o teor da fala do profeta era a vontade e a mente de Deus. Era uma palavra cheia de autoridade vinda de Deus para atender necessidades do povo, no seu contexto, nas suas circunstâncias. E era o dever dos profetas, isso quem diz é Berkhoff, o nosso teólogo sistemático, revelar a vontade de Deus ao povo. Isso era feito na forma de instrução, admoestação, exortação, promessas gloriosas ou censuras severas, como a gente ouviu hoje a censura de Oséias. Deus sustentou o seu povo dos tempos bíblicos por meio do ministério profético, da palavra falada, até que tudo aquilo que fosse necessário para a nossa salvação, para a nossa santificação, para a nossa consolação, tudo o que fosse necessário para a bênção do povo eleito, estivesse seguramente registrado na sua palavra escrita. Então, os profetas foram usados por Deus para assegurar o povo da palavra inerrante de Deus o tempo todo. Uma segunda fala é que não apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, irmãos, os enunciados dos profetas tinham que ser examinados, sempre tiveram que ser. Porque lembra que eu mencionei? 1 Coríntios 14, 29, diz, enquanto os profetas profetizarem, os outros façam o quê? Julguem. Aí esses intérpretes atuais estão dizendo assim, olha, está vendo, isso é uma evidência que a profecia do Novo Testamento não tinha autoridade, porque podia ser julgada. Mas abra sua Bíblia aí em Deuteronômio 13, preste atenção nisso, gente, não é Novo Testamento, é Antigo Testamento, Deuteronômio 13, e veja só o que diz aí os primeiros 5 versículos, e veja só a importância desses 5 versículos, veja só, eu vou ler aqui, diz assim, ó, quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, veja só, prestou atenção no que ele está trazendo para a gente? Imagine a cena, um profeta chega e diz, Igreja de Rio Preto, amanhã choverá ao meio-dia. Aí você chega e percebe que amanhã, meio-dia choveu. Olha, conta, não estou nem falando de um profeta que anunciou um negócio que não acontece. Estou falando aqui de um profeta que chega e anuncia algo que acontece. Fala, uau, que coisa impressionante. Então, veja só, ele fala que algo vai acontecer, aquele sinal ou prodígio acontece. Agora, preste atenção, ainda no verso 2. E se depois disso acontecer, o profeta disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los. Ou seja, viram como eu sou poderoso? Vamos adorar Baal. Entende? O povo tinha que perceber que aquele era um falso profeta. Olha o que o texto diz. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temerás. Guardareis o quê? Os seus mandamentos. Ouvireis a sua voz, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Sentença para esse profeta, verso 5. Esse profeta ou sonhador será morto, pregou rebeldia contra o Senhor. Então, desde o Antigo Testamento, o povo tinha que ouvir a profecia e julgar, gente. Porque se aquele profeta falasse algo contrário aos mandamentos, à lei de Deus, era falso profeta. Sempre foi assim. O fato de ter de haver discernimento entre o povo, é por isso que isso é maravilhoso. O povo de Deus é constituído de uma maneira tão maravilhosa. Ele é constituído pela palavra. E quando Deus constitui um povo pela palavra, ele torna esse povo o povo da palavra. Significa que esse povo não é manipulável, ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Ele agora vai conhecer os mandamentos, vai conhecer a palavra, ele vai ouvir, seja qual for o pastor, olha, está vindo aqui Misael, Batista, não sei o quê. Ouça e cheque se aquilo que esse pregador diz é bíblico, consta na palavra, porque o profeta é um ministro da palavra, entende isso? Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, não há mudança no ministério profético. Então, isso a gente precisa compreender muito bem. E é exatamente por isso, é a terceira fala, é que os profetas, junto com os apóstolos, constituem o alicerce da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz lá. Efésios 2, 20, falando aí da igreja do Senhor. Vou pedir para mostrar, para a gente ler juntos, inclusive, aí esta passagem. Vamos ler juntos? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja estabelecida sobre esse alicerce de doutrina, da verdade de Deus, que chega até a igreja por meio dos apóstolos e profetas, e que hoje consta nas nossas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. É assim. E isso inclui os profetas do Novo Testamento. Entenda isso, gente? Só para explicar. Esses autores que eu mencionei aqui, eles olham para Efésios 2:20 e dizem, esses profetas aí de Efésios 2:20, a igreja alicerçada sobre eles, são apenas os profetas do Antigo Testamento, não do Novo Testamento. Então, é algo bem esquisito. Cuidado com essa doutrina. Terminamos o nosso parênteses gigantesco, perdão por dar essa volta toda, não é? Mas eu quero só chamar a atenção para isso, né? A gente volta aqui para Ágabo e veja só, ele dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome e a fome veio, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. E assim a gente tem essa palavra de, do verso 28, dizendo então que lá no código de Beza, constando que Lucas estava lá, quando nós nos encontrávamos juntos reunidos, Ágabo falou dizendo, fala dessa grande fome que de fato aconteceu provavelmente no ano 46, e o que a gente percebe é isso, né? Que essa palavra profética de Ágabo se cumpriu, e a gente pode fixar na nossa mente apenas isso, que esse ministério dos profetas foi para abençoar a vida da igreja, para ministrar a palavra de Deus para a igreja, e para mostrar o quanto a igreja em Atos 11 é unida, porque irmãos lá de outra localidade vieram para prover, para abençoar o coração daqueles irmãos de Antioquia. E agora, correndo já para a gente fechar, né, só para explicar que, de acordo com Atos 11, essa igreja também é generosa, como quando olhamos para os versos 29 a 30, e aqui é bastante autoexplicativo o texto, né? Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, o que a gente percebe é isso. Veio a palavra de Deus, vai haver fome. A igreja de Antioquia se mobilizou imediatamente. E quando aquela igreja se mobilizou, ela constituiu um fundo a fim de enviar socorro. Olha que palavra, que expressão bonita. Literalmente está assim no texto grego, para enviar uma ajuda diaconal para os irmãos da Judeia. Os irmãos da Judeia empobreceram. A gente não sabe exatamente por quê, não é? Mas o fato é que aqueles irmãos providenciaram ajuda. Alguns dizem que o empobrecimento foi algo bem generalizado, parece que uma situação econômica de dificuldades mesmo na época de Cláudio. Existem registros históricos que mostram, inclusive, outras nações se mobilizando para ajudar os famintos dentro do Império Romano naquela época. E os cristãos, então, não estavam isentos disso, os cristãos da Judéia. Outros dizem que talvez eles tenham se empobrecido, porque lá em Atos 2 e 4, eles venderam suas propriedades, os seus bens, entregaram aos pés dos apóstolos, agora estavam destituídos desse patrimônio, e quando veio o momento do aperto, não tinha mais reserva, né? Não tinha mais de onde tirar recursos, e agora então eles estavam empobrecidos. Outros acham que o empobrecimento teve a ver com a perseguição que aconteceu em Jerusalém, que fez com que eles tivessem, inclusive, que sair fugidos daquela região. Inclusive, daí nasceu a igreja de Antioquia da Síria, mas essa perseguição ela acabou também se desdobrando em empobrecimento desses irmãos cristãos da Judeia e de Jerusalém. O que a gente tem é literalmente isso, essa igreja gentia derrubando esse muro de separação, porque ela está demonstrando, nós, gentios, amamos vocês, cristãos de Jerusalém, e queremos agora ajudá-los, vocês nos abençoaram com bênçãos espirituais, trouxeram o evangelho para a gente, enviaram Barnabé para cuidar de nós como pastor, e agora nós queremos também corresponder a esse amor de vocês, queremos demonstrar o nosso amor ajudando vocês. É interessante que a gente tem em Atos 1:8, essa bênção espiritual que sai de Jerusalém, né, o evangelho, o testemunho de Jesus sai de Jerusalém para a Judeia, para Samaria, até os confins da terra, e agora a gente tem as bênçãos materiais dos confins da terra sendo trazidas ou levadas para Jerusalém ou para a Judeia por meio desses irmãos de Antioquia. Então, esses irmãos mostrados em Atos 11 são agradecidos, são generosos, eles não se preocupam apenas com seu próprio bem-estar, eles estão abertos para ajudar a outras igrejas e a outros irmãos. Então, essa igreja em Atos 11 é generosa. E a partir daqui a gente já pode começar a concluir. Primeiro, recapitulando esses dois dados, né? Se você, de repente, o meu parênteses doutrinário ficou longo, você dormiu e só voltou agora. O importante é que você leve no seu coração essas duas coisas. A igreja em Atos 11 é uma igreja unida e é uma igreja generosa. Isso é extremamente importante a gente ter no nosso coração. E o que a gente percebe aqui é literalmente isso, né? Que o Espírito Santo atualiza esse texto, essa experiência da igreja em Atos 11, ele faz isso na nossa vida hoje, na vida do povo dele hoje. E é interessante você que está ouvindo, né, quando você pensa assim, o que significa crer em Jesus, fazer parte de uma igreja? Significa receber o Espírito Santo que vai produzir isso, vai produzir união, vai fazer com que você agora seja conectado com outros irmãos. Esta é uma obra bonita do Espírito Santo. O Espírito Santo promove unidade no vínculo da paz. Paulo fala sobre isso em Efésios 4:3. Então, isso que está acontecendo aqui em Atos 11, 27 a 30, deflui do Pentecostes. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e aí o que, que acontece? Essa igreja agora é conectada, ela agora experimenta essa poderosa presença do Espírito sobre o povo de modo geral, e agora essa igreja é uma igreja que caminha em união. Essa igreja em Atos 11 não é isolada, não é autocentrada. O Espírito Santo os conduz a colaborar, a celebrar a unidade, a viver unidade. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo aproxima os crentes uns dos outros. Entenda isso. O Espírito Santo não promove trincas, ele promove reparação. Ele promove colaboração ao invés de competição. O Espírito Santo não destaca egos, como eu mencionei ontem em Catanduva, ele destaca Cristo. O ministério dele é glorificar Jesus Cristo. Então é muito interessante isso. A gente precisa ter isso muito claro no nosso coração, porque você tem que estar muito atento. Isso de um líder pretensamente espiritual, dizer, olha, recebi uma nova visão do Espírito, uma nova unção do Espírito, vamos dividir esse trabalho, vamos rachar essa igreja, vamos criar agora a igreja, do ministério ungido do fogo santo, não caia nessa. Isso não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não produz essas rupturas. Você não deve seguir esse tipo de líder. A igreja em Atos 11, ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Isso conduz essa igreja a aproximar-se uns dos outros, a colaborar uns com os outros, a celebrar essa unidade uns com os outros. Então, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos capacite, nos conduza, para que a gente seja reaproximado das pessoas, para que a gente possa se reconciliar, inclusive, com nossos irmãos, se tivermos algo a ser reconciliado. A gente precisa entender que a obra do Espírito Santo deve nos conduzir a valorizar a unidade, a colaborar com a unidade, naquilo que a gente fala, no modo como nós interagimos uns com os outros. Nós devemos pedir a Deus que nos ajude a amar mais e melhor, que Ele faça de nós pacificadores, que a gente possa valorizar esse congregar, esse estar juntos como irmãos em torno de Jesus e da palavra dele na dependência do Espírito. Uma última aplicação que a gente pode encontrar nesse texto é isso. Esse texto nos convida a admitir a necessidade de repensar sobre a origem, sobre a finalidade dos nossos dons, da nossa força, dos nossos bens e dos nossos recursos. De acordo com Atos 11, nossos dons, nossa força, nossos bens e nossos recursos não nos pertencem de fato. Nós somos apenas gestores deles, mordomos dessas coisas. Eles pertencem a Deus e eles devem ser usados para a glória de Deus e também para os outros. Então, a gente, à luz de Atos 11, a gente deve perguntar qual é o lugar ocupado por Deus e pelos outros no nosso planejamento financeiro. Qual é o lugar que Deus e os outros ocupam? Quando você vem aqui na quarta-feira ou coloca lá o pedido no GIS, ou seja lá onde, né, na sua classe escola dominical, e você diz, olha, ore para que eu consiga um emprego, ou para que eu seja promovido, ou para que eu seja aprovado em um concurso, você está pedindo essas coisas com qual finalidade? É porque você quer ter condições de investir no reino de Deus e de ajudar pessoas, de investir em outras pessoas? Olha que bonito esses irmãos de Antioquia. Eles contribuíram segundo as suas posses para ajudar os irmãos da Judéia. Será que a gente ora nesse sentido? Deus, me ajude a ganhar mais para que eu possa ofertar mais, para que eu possa distribuir mais, para que eu possa ajudar mais. Será que eu e você já estamos investindo no reino de Deus e nas coisas de Deus conforme as nossas posses? Nós deveríamos parar para pensar nisso. Isso é o cristianismo da igreja em Atos. Então, que Deus nos ajude nessa noite e que sejamos tocados pelo Espírito para apoiar a sua obra com tudo o que somos, com tudo o que temos. Que Deus nos ajude a perceber as necessidades que nos rodeiam, a fim de orar em favor delas, mas também de estender a mão para prover ajuda prática. Olha que bonito. E um comentarista, né, um estudioso do texto, ele diz isso, que naquela ocasião aconteceu um grande milagre em Atos. Qual foi esse milagre? É que aqueles irmãos de Antioquia receberam a profecia.
vai virar uma grande fome. Eles podiam dizer, vamos reunir agora, gente, vamos preparar tudo para quando a fome vier, nossa igreja está com os recursos guardados aqui, sei lá, criar um bunker aqui embaixo, estocar víveres, arroz, feijão, né, não perecíveis, tudo mais e tal, né, colocar já aí 300 litros de coca para sobreviver por um bom tempo, e vamos nos preocupar conosco, vamos nos organizar. Não, na hora eles pensaram nos outros. Gente, a gente tem que fazer algo pelos irmãos da Judeia. Vamos colaborar conforme as nossas posses. Que nós possamos contribuir para a união e também para a ação generosa da igreja, de modo que a nossa igreja possa ser conhecida como uma igreja unida e também generosa. Amém? Vamos orar sobre isso. Senhor, abençoa os nossos corações, aplica a tua palavra no nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor.